Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados, né?
É isso aí, ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações para você, seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. E já já tem o Coutinho Neto trazendo as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações mesmo. E Coutinho, mandar um abraço, né? Inclusive, Coutinho, hoje no ligou, pediu tocou, eu vi um ouvinte mandando um abraço para todos nós, né? Para Coutinho também, falando que estava feliz pelo retorno de Coutinho ao Jornal do Meio Dia. Me perdoe, não peguei seu nome, querido ouvinte, mas agradecemos, tá? Bed, lembra o nome dele? Não, né? Teve um ouvinte que mandou hoje, não ligou, pediu, tocou, Mara, né? Samatuba. Como? Mara, foi Mara? Não foi um homem que mandou o áudio?
Ele também, mas quem falou de Coutinho foi
Mara. Ah, então a Mara, né, de Sambaituba também. Além de outro ouvinte aí, teve a Mara de Sambaituba, viu, Coutinho, que mandou esse alô especial pra nós aí hoje. E falando da felicidade, a alegria de ter você de volta ao Jornal do Meio Dia. Pois é. Então, daqui a pouquinho, o Coutinho chega aí com muitas informações para nós. E o seu, o nosso Jornal do Meio Dia desta quarta-feira, 8 de novembro, está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex, faculdade de excelência. Meu futuro é o Unex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Horas e 10 minutos nas manchetes dos jornais, e iniciamos pelo jornal Dia de Teresina, Piauí, que informa: combate à seca. Piauí poderá receber 574 milhões em empréstimos.
Jornal Meio Norte de Teresina, operação de crédito. O Senado aprova mais de meio bilhão para o Piauí.
Folha de Pernambuco, aprovado incentivo para polo automotivo do estado, portanto lá em Pernambuco.
Tribuna do Norte de Natal, aumento do ICMS fez vendas do comércio do Rio Grande do Norte desabar, diz estudo.
Essa é preocupação na Bahia, porque hoje ainda a gente vai falar sobre o aumento do ICMS aqui no estado, hein? Jornal Imparcial São Luís, embate com a Prefeitura, Câmara de São Luís derruba 10 vetos de Eduardo Braide.
O Globo do Rio, novo regime de impostos, reforma tributária avança no Senado com concessões a futebol, taxistas e conta do gás.
Muitos brasileiros preocupados com essa reforma aí tributária, né? Jornal de Brasília, Operação Alto Escalão. Bando clonava WhatsApp de ministros para dar golpe. Olha que coisa.
Zero Hora de Porto Alegre, reforma tributária aprovada pela CCJ e chega ao plenário do Senado.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Reforma tributária é aprovada em comissão com novas exceções e avança.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, medo e violência em postos de saúde.
Folha de São Paulo, chefe da Enel, nega omissão e apagão e cita vento absurdo. Essa questão daquele apagão que teve em São Paulo, tá?
O Estado de São Paulo, mudanças nos impostos. Reforma tributária avança no Senado com novas concessões.
E Folha de Londrina, Paraná. Câmara recebe projeto de concessão da rodoviária. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 12 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Portanto, pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029. Nesse WhatsApp aqui da Gabriela FM, você fala conosco, você envia sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos, fazendo a sua denúncia, a sua reclamação, deixando aí a sua opinião, tá? Então participe, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez. Olha, aqui no noticiário regional a gente começa ali pro Itabuna, falando aí sobre essa questão da coleta de lixo. Acordo evita greve, normaliza a coleta de lixo, segundo a Prefeitura de Itabuna. A Prefeitura de Itabuna anunciou ontem o acordo da Biosanear, responsável pela coleta de lixo na cidade, com o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza do Sul e Extremo Sul da Bahia, Sindilimp, firmado no dia 6, que no caso foi anteontem, né? O acordo foi firmado. E aí a Prefeitura anunciou ontem, com a mediação aí, portanto, do prefeito Augusto Castro. No ato, o presidente Zé Carlos representou o Sindilimp e o empresário Leandro Chaves, a Biosanear. A empresa concedeu reajuste salarial de 10% e aumentou o ticket de alimentação dos agentes de limpeza em 12%, conforme o dirigente do Sindilimp. E aí, no dia 6, o secretário de governo de Itabuna, Rosivaldo Pinheiro, antecipou a informação de que o serviço foi normalizado desde o sábado, dia 4 de novembro, quando a prefeitura iniciou força-tarefa no setor. O desfecho da reunião assegura o trabalho em ritmo normal com os dois turnos diários. Durante a Operação Tartaruga, na semana passada, ao invés de 16 horas, a equipe da empresa terceirizada trabalharam, toda aquela equipe aí trabalhou só 7 horas por dia. Isso deixou o bairro cheio de lixo no dia dos finados, né, dia 2 de novembro, e também na sexta-feira, dia 13. A mobilização também já havia deixado o centro comercial sem coleta na quarta-feira, no dia 1º. E aí, antes do acordo, o Sindilimp chegou a anunciar que os trabalhadores estariam em greve nesta semana, caso o diálogo com a empresa não evoluísse para o consenso. E aí, portanto, a prefeitura aí de Itabuna, né, fez esse acordo, entrou no consenso aí, evitando a greve e normalizando, portanto, a coleta de lixo lá na cidade de Itabuna. 12 horas e 15 minutos, nós vamos passar lá por minha querida Teixeira de Freitas. Marcos, que coisa, hein, Marcos? O idoso, ele é atingido por raio. Ele estava na varanda de casa, mas ele sobreviveu, graças a Deus, né?
É, ainda bem, né? Lá na cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, isso aconteceu no sábado e o idoso sobreviveu. Na terça-feira, portanto, ontem, dia 7, ele está internado no Hospital Geral HGE.
Desde ontem ele já está lá.
Em Salvador, e segundo a família, o idoso teve 70% do corpo queimado. Quando foi atingido pelo raio, o homem foi socorrido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, o HMTF. Mas por causa da gravidade das queimaduras, precisou ser transferido para Salvador. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde dele. Segundo informações do 18º Batalhão de Bombeiros Militar da Bahia, BBM de Teixeira de Freitas, que prestou socorro imediato ao idoso, ele teve queimaduras de primeiro e segundo graus, mas permaneceu consciente durante o atendimento e no caminho para o hospital. A TV Santa Cruz, filiada da TV Bahia, a família do idoso disse que ele estava debruçado em uma mureta na varanda de casa quando foi atingido pelo raio. Segundo os familiares, Ele não se recorda do momento exato da descarga elétrica, só de acordar no chão caído. O homem estava sozinho na hora do incidente e foi socorrido por um vizinho que chamou o corpo de bombeiros da região. De acordo com a família, o reboco e a estrutura da casa foram comprometidos pelo raio, né? Que coisa.
Pois é, né, gente? Esse idoso de 63 anos, ele estava ali, debruçado assim na varanda, de repente, ele recebeu a descarga elétrica deste raio. Lá em Teixeira de Freitas, infelizmente, sempre cai mesmo raio, sabe? E às vezes se forma para chover e é muita trovoada, muitos relâmpagos, e aí cai esses raios. Né? Enfim, muito cuidado, viu, gente? É sempre bom evitar, né? É bom estar dentro de casa.
Sim.
Né? Bem, 12 horas e 17 minutos, nós vamos continuar ali pelo extremo sul da Bahia, falar um pouco aí sobre o caso Yara Flor, aquela ciganinha, né, que morreu este ano. É que o Ministério Público do Estado da Bahia instaurou o procedimento para acompanhar as investigações da Polícia Civil relacionadas à morte de Yara Flor, de 14 anos. E o Ministério Público instaurou desde ontem, na terça, dia 7. A adolescente não resistiu após ser baleada no pescoço no mês de julho, né? Vocês se lembram deste caso. Em nota, o Ministério Público da Bahia informou que a Polícia Civil tem seguido com as investigações, buscando novas testemunhas, e que está dentro do prazo de cumprimento. Desse modo, o pedido do Ministério Público é para monitorar o trabalho ao invés de apenas receber o inquérito concluído. Em julho deste ano, o marido da Yara Flor, outro adolescente de 14 anos, chegou a ser apreendido pela suspeita de ter atirado contra ela. Ele foi encontrado na casa de familiares no Espírito Santo. Ele ficou apreendido lá mesmo no Espírito Santo. E em agosto ele foi liberado depois da Polícia da Bahia ter concluído o inquérito do caso, afirmando que o disparo a queima-roupa foi efetuado de forma acidental pelo cunhado da Yara Flor, né, uma criança de 9 anos de idade. Essa versão havia sido apontada pelos familiares do marido de Yara. No entanto, a família da adolescente contesta e sustenta que o crime foi cometido por vingança, já que o tio de Yara teria um relacionamento extraconjugal com a sogra da garota. Que coisa, viu? Muito intrigante essa questão aí. A gente vai continuar acompanhando e voltaremos a falar ainda sobre o assunto. Marcos Bezerra já vai preparar ele, viu? Nosso repórter Coutinho Neto chegando aí. Inclusive, vou atualizar uma informação que Coutinho trouxe, né, essa semana, sobre a morte desta mulher lá em Porto Seguro. E agora a gente vai atualizar com essa informação. É com uma mulher morta, uma mulher de 43 anos, que foi morta a facadas na Rua das Orquídeas, lá em Arraial da Ajuda, Porto Seguro, também no Extremo Sul, na noite de segunda-feira. A vítima, que foi identificada como Maria Alice dos Santos Nascimento, né? Essa mulher foi morta a facadas quando teria ido para a cidade assinar divórcio. Olha o que diz a polícia. Então, a Polícia Civil investiga o caso e, de acordo com a Polícia Civil, o ex-marido da vítima é o principal suspeito de cometer o crime. A Maria Alice não morava em Arraial da Ajuda e teria ido à cidade para assinar o divórcio do casamento com o suspeito. Ainda conforme informações, junto ao Departamento de Polícia Técnica da região, o corpo de Maria Alice foi encontrado com uma lesão no pescoço, possivelmente causada por uma faca. Não há mais detalhes sobre o crime nem sepultamento da vítima. Pois é, e aí a polícia investiga, né, essa questão, e diz que ela teria sido morta ao ir para a Arraial da Ajuda, onde assinaria o divórcio com esse ex-marido. Que coisa, hein, gente? Triste. Então, se for mais um feminicídio, que tristeza, viu? Chega, gente.
É, só pode dizer que é mais um maluco desequilibrado, né?
Com certeza, mais um narcisista louco. É. Chega, viu? Esses homens estão precisando de tratamento. Homens, toda regra tem exceção, hein? Existem muitos homens decentes aí que estão dispostos a ter um relacionamento normal, né, gente?
Ou aceitam não. Cada um pro seu lado, né? Em paz.
É, quando não quer dois, não brigam. 12 horas e 20 minutos, acionando ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial para nós, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, meu querido, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima quarta-feira e um ótimo trabalho, Kátia. Marcos Bezerro, ótima quarta-feira, excelente trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto, para você também um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado para você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vamos viajar muito por toda a nossa região nesta quarta-feira. Nossa primeira ronda no município de Itabuna. Lá em Itabuna, duas viaturas, sendo uma de escolta policial da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização e outra viatura da Polícia Militar, conduziram até o complexo policial daquela cidade cinco detentos oriundos do conjunto penal, todos eles acusados de tráfico de drogas. Isto porque os indivíduos foram flagrados com entorpecentes após revista policial nas dependências do presídio. Todos os cinco homens cujos nomes não foram divulgados, segundo informações da própria polícia, são integrantes de uma organização criminosa. Eles foram autuados na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Itabuna e em seguida retornaram ao conjunto penal. O tipo da droga e a quantidade apreendidas também não foram divulgados no teor desta ocorrência. Sua viatura virtual da Gabi indo até a terra do caranguejo. Vamos chegar em Canavieiras com tudo, viu? Um homem identificado pelo prenome de Bruno, ele foi morto a facadas lá em Canes, Canavieiras. O homicídio aconteceu nas dependências da feira municipal no centrão da cidade. De acordo com a 71 Companhia Independente de Polícia Militar, a guarnição de plantão foi informada do ocorrido, que deu imediato, iniciou-se rondas por toda a cidade e conseguiu identificar e prender em flagrante o autor em posse de uma faca que confessou o crime. O homicida, que não teve identidade revelada, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis. E atenção, hein? Saindo de Canavieiras para Ubatã, Paulo de Jesus Oliveira, vulgo Nego Fon, ele morreu em confronto contra as guarnições da Petro 61, CIPM e da CIP Cacaueira. Este fato aconteceu na manhã de ontem, terça-feira, em plena Praça do Trabalhador em Ubatã. Nego Fon respondia por homicídio e havia fugido da Delegacia Territorial de Ubatã no último domingo, fato este que destacamos aqui mesmo no seu Jornal do Meio-Dia, na última segunda-feira. Nego Fon, quando na companhia de Carlos Cláudio, teria acessado a parte superior da carceragem, cerrando uma grade de proteção do teto e descendo, utilizando aquela famosa corda Teresa, que é feita através de lençóis. Após a fuga, os detentos teriam entrado em uma região de mata que fica nas proximidades da unidade prisional. Conforme informou ainda a Polícia Militar, as guarnições chegaram à residência na Praça do Trabalhador, dando voz de prisão ao fugitivo. Esteja preso, esteja preso! Aí, Nego Fon não achou o que fazer, meteu bala contra os policiais. Houve o revide e Nego Fon acabou ferido. A Polícia Militar prestou socorro e encaminhou o ferido ao Hospital César Monteiro Pirajá, onde foi constatado o óbito. Já o outro detento, Carlos Cláudio, ainda não foi localizado pelas forças policiais da cidade de Ubatã. Olha o fato triste, lamentável, trágico. Um acidente tirou a vida de uma empresária de Itapetinga. O fato foi o seguinte: a vítima, identificada como Maria Arlinda Carvalho, conhecida por toda a região como Linda da Decorarte, ela era empresária itapetinguense e morreu em um grave acidente ocorrido ontem à tarde, terça-feira, na BA-263, entre os municípios de Itapetinga e Itambé. Linda da Decorarte, era proprietária de uma empresa de decorações e eventos na cidade de Itapetinga. Um acidente ocorreu em um trecho conhecido como região da Mata Escura. O veículo que Linda dirigia colidiu com o caminhão naquela rodovia. As causas do acidente estão sendo investigadas e a morte de Linda da Decorarte deixa um clima de comoção em Itapetinga e também em toda a região. Aproveitando aqui a sua viatura virtual da Gabriela FM, também queremos externar a família da Linda da Decorarte, meu amigo Jorge Beu, irmão da Linda, e todos os demais familiares que estão nesse momento de dor e sofrimento naquela cidade pela morte trágica de nossa amiga Linda da Decorarte, de Itapetinga. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Logo mais, voltaremos aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações, tá? E nossos sentimentos também aos familiares. Dos seus amigos lá de Vitória da Conquista, ou de Itapetinga, perdão, pelo o acidente da sua amiga. Bem, são 12 horas e 27 minutos. Coutinho disse aqui também que quem está acompanhando o Jornal do Meio Dia é a Edna, da Uniclin de Uruçuca. Obrigada, Edna, pela audiência. Um abraço para você, toda a equipe da Uniclin. E também para todo o povo de Uruçuca, que está sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada mesmo pela audiência, tá certo? 12h28, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês. A pedido aqui do Thiago Martins, ele informa que vai ter um encontrão Partido Liberal Ilhéus, PL. Vai ocorrer no Sindicato Rural, no dia 12, às 3 da tarde. Fica ali na rua Eustáquio Bastos, número 195, Centro. Qualquer dúvida, pode ligar para 739-9167-2435. 739-9167-2435. Vai ter a participação aí do Coronel Rezende, do Thiago Martins e da doutora Raíssa Soares. Bem, ontem nós divulgamos aqui, né, um texto bem interessante do José Rezende Mendonça, ele que é daqui de Ilhéus, falando dessa situação da ponte, da questão do salitre, e foi bem interessante mesmo. E aí as pessoas ouvindo, já estavam mandando mensagem, Kátia, divulga novamente aquele texto dele, que fala do Pontal, que é bem interessante mesmo. Então nós vamos divulgar hoje aqui, dá tempo antes de ir para o intervalo, esse outro texto aqui do José Rezende Mendonça, ele que é escritor, historiador, memorialista, ele é de Ilhéus. Esse texto fala o seguinte: Pontal, acordei lembrando de ti. Hoje acordei com saudades de todo o meu Pontal, de tudo do meu Pontal. Saí pela rua Sobaco da Cachorra e lembrei-me de Joventino Maia, Ricardinho do Vinagre, dobrei da Rua do Rabo da Gata, lembrei-me de Zé Pequeno e de tantos outros. Já na rua da frente, as lembranças me levaram a Major Geraldo com sua Araponga, seu Juca Pinto, seu Lino Cardoso, seu Alciato, Cabana de Sereia, Rastão, seu Figueiredo, Dona Judite, do Navio Queimado. As nossas praias de areia brancas, o Tamarineiro, a Alvorada, o Abrigo das Lanchas, as lanchas, os besouros, as canoas, os saveiros, o Bar Copacabana, o Frutapãozeiro, o Calão, o Chafariz, Professor Elvira, a banca de peixe e os pescadores. Caminhei mais um pouco e fui ao Morro de Pernambuco. Lembro-me das farturas de peixes, da murta, do araçá, da bica, da Casa dos Badaró, do Farol, Praia da Concha. Pela rua do Grauçá, ainda com pensamentos vagos e distantes, me vieram à mente o candomblé de Dona Persília, o touro-touro, o mocotó, os babas do pé do Morro de Pernambuco, a Rosalie, os times de futebol, o rolete de cana, bolachinha de goma, o xerém, o pão de ló, o pão de puba. Adentrei na rua do Sauípe e um filme passou pela venda de seu Milton. Pedro Dobre, Mãe Amada, seu José Leal, professora Amélia, didatilografia, e pela rua do Arame as lembranças foram mais fortes. Manezinho, Três Beiços, professor Paim, seu Galvão, Dona Neném, a Rezadeira, seu Coló com sua quadrilha junina, João Leonardo e seu caminhão, as Adventistas Paraíba, Emir Tamanqueiro, Venda de Pedro Guedes, a Moringa, Duca, o Odilon Sapateiro, Dona Dozinha, Dona Maria do Cuscuz, a Venda de Walter, a Venda do Meu Pai, Dona Alice e seu tabuleiro com bolos de puba na palha, a Casa de Moramos, Bigo, Beleléu, já na Rua dos Coqueiros, como não se lembrar das dunas do carpinteiro Ludo Gero, deparei na rua Mata Calado, passei pelo antigo cabaré de Ataíde, de Maria Mata Homem, lembrei-me do Caruru, de Jorginho, de Paizinho Vassoureiro, da oficina de Mané Paquete, a Venda de Verdade. Rua 7 de Setembro, na mente veio a quitanda de Dona Cassi, Dona Quilá, seu Manuel, Dona Arlinda, Dona América e sua escola de samba. Bambas do Salgueiro, Pocilga de Porfírio, quitanda de Dona Emília, Venda de Amaro, Venda de Antônio Borges, Venda de Antônio Cruz, Venda de Passinho e seu Zeca. Campos, que era um alfaiate, Venda de Chico Mendes, Cirrindo e sua Lambreta, Tio Caçulo, Tia Ernestina e os Rezende. E aí, pela Rua do Avião, parece que eu via lá o seu Jacó Ferreiro, Cabeça de Galo, o Anão e os Abobreira. E pela Rua de Biriba, lembrei-me do caminhão de seu Zé Sampaio, a Lambreta de seu Zé Eletricista, da Casa de Padre Maia, seu Germano, Vavá, a cartomante Dona Inês, seu Wilson Leal. Chegando à praça, aí foram muitas lembranças do cinema Ipiranga, do namoro na praça de seu Humberto, do faroleiro, das missas das procissões, dos babas de domingo, do refresco de gengibre, do genipapeiro, da engazeira. Ele lembrou também do seu Claudionor e de Dona Dulce do posto, dos circos, das quermesses, do Parque Baitaba, as barbearias de seu Calixto e Enoque. Cheguei à Rua Alpaba, Bom Fim, e as mais lembranças com o seu Orlando Português da Boiada, do São João na casa de Dona Anardina, do aeroporto, dos tecotecos. Daí, pela Rua do Prédio, na mente veio o Ginásio do Pontal, o Colégio Barão de Macaúbas, o Cine Lorde, e já na Rua Nova, a Ferragem de Antônio Quaresma, Solvaquitânia, Rua 2 de Julho, os Correios, Rua da Capela, a Venda de Nelson Paraíba, Casa do Seu Zé do Parque, da cartomante Zélia Galo, Rua 1º de Novembro, quitana de Dona Íria, seu Palmeirão, da costureira Miná, Dona Ivete, de Pote, família Amorim, boneca cobiçada e uma parada do Beco do Mijo, do Namoro Proibido. Que coisa, hein? E no Empata a Viagem, para lembrar do Canibal, do Berro d'Água, da Moqueca de Ouro, passei pelo Beco do Sapoti, pelo Beco do São Sebastião Fragoso, pela Rua do Cruzeiro e Rua 1º de Janeiro, e como não lembrar do La Bamba, seu João Morgão e a Mulher de 7 Metros e Malafaia. E por último, adentrei a Rua do Carmo. Na lembrança vieram o Sinuca de Caetano, o Bar de Aurora, o Bar de Damiãozinho, a Padaria de Santo Antônio, o Picolé de Favila, o Picolé Rico de Ricardinho, a Loja de Vavá Cabeça de Moda, farmácias de seu Silvio, Alvinho e seu Sabino, Casa de Miguel Papagaios, Caminhoneiros, Moacir, Dida, Vevé, Max, João, Leonardo, Zé Sampaio, Lechel, Zé Pretinho, Carlinhos Leal e Tanda. Debaixo, no Tamarineiro, o Marechal Hermes vendendo sua garapa e as lojas de Adelino Costa e seu Marcílio. E chegou o momento de admirar mais ainda. Sentei no banco do Abrigo Alvorada, admirei a Baía do Pontal, lembrei-me das lanchas, besouros e canoas da entrada da barra com o navio capela apitando. Suspirei e chorei. Que tempo bom! Tá aí o texto do escritor, historiador e memorista José Rezende Mendonça, que fala sobre o Pontal. Acordei lembrando de ti. Então, a pedidos aí dos nossos ouvintes, está aqui divulgado novamente esse texto tão bacana do José Rezende Mendonça. E, portanto, agora nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 44 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência. Super Moda, Iomara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do nosso ouvinte, então você envia sua mensagem aí de texto, até mesmo de áudio de mais ou menos 40 segundos para o WhatsApp 988291029. Inclusive, Marcos já está navegando por ali e vai divulgar mensagem de ouvintes. O que temos aí, Marcos Bezerra?
Pois é, no nosso WhatsApp, Kátia, tem o Roberto do Centro de Ilhéus mandando boa tarde. Olha, ele diz, é tanto buraco na cidade que a prefeitura deveria mudar o slogan, né? E a nova publicidade deveria ser assim. Prefeitura de Ilhéus para novos buracos, a força dos pneus. Os borracheiros agradecem.
Rapaz, o povo é criativo, viu? E vê o que faz sentido aí o que o ouvinte falou, viu? Ai, gente, é difícil. Ali na Avenida Itabuna, inclusive, viu? Prefeitura de Ilhéus, Secretaria de Infraestrutura. A gente entra, né, na Avenida Itabuna, logo após a rodoviária... Próximo ali um posto de combustível. Tem uns buraquinhos ali bem chato, viu? Tem gente que tenta desviar, falta bater um carro no outro. Não está nada, né? Tapar. Ah, tem outro lá na frente também, ali próximo àquela câmara ali da Polícia Militar. Tá crescendo cada dia mais aquele buraco, tá? E eu vejo todos os dias o povo, muita gente batendo naquele buraco ali, Marcos.
Não é fácil, viu?
Fora outros. Diga, querido. Ah, na 13 de maio, no Pontal também, vira e mexe, tem buraquinhos aumentando lá, tá?
É um quase tobogã aquela rua.
Exato, é quase um tobogã, é mesmo, que o carro fica assim, ó, subindo e descendo.
Vinte participando, boa tarde, alguém tem informações a respeito da venda do Parque de Exposições ou o assunto se abafou? Triste, a cidade de Ilhéus está passando por essa situação.
Mas já foi definido que vai vender, né, que está aí avaliado, se não me engano, em 62 milhões. Vamos ver o que, que vai dar, né? Quem vai comprar, quando é que realmente vai ser vendido, né? Quanto é que custou de verdade, se a prefeitura vai prestar contas, né? Enfim.
Vamos ver, porque... Para vender, porque não vende na outra gestão, na próxima, né?
É.
Essa já está no fim.
Já... Exato. Ai, ai. Tem mais mensagem, Marcos Bezerra?
Boa tarde. Banco do Pedro tá uma vergonha, né? Quando o motorista não atrasa, o ônibus quebra. Hoje o ônibus quebrou e a maioria das pessoas teve que pegar o carro, né? E pegar o ônibus na pista de Castelo Novo, né? Pedimos socorro.
Oh, Deus. O povo sofre, viu? Povo sofre. Ah, chegaram novos ônibus, não sei o quê. E que esses ônibus estão circulando, gente? Porque o povo o tempo todo reclamando aí que o ônibus tá quebrado, que ônibus isso... Cadê os novos ônibus? Eu, hein? Mais mensagem de ouvintes, Marcos Bezerra?
Temos áudio aqui.
Vamos ouvir.
Boa tarde, Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Meu nome é Ivanildo Lopes, sou morador do bairro Alto Formoso, Conquista, Ilhéus, Bahia. Venho pedir através do programa mais uma vez... Que o programa nos ajude a pedir à prefeitura para consertar a subida do Alto Formoso, que tá, o paralelepípedo já está todo se desfazendo, daqui a um dia já não passa mais carro. Então, se vocês puderem nos ajudar, desde já agradeço.
Então tá aí o pedido do ouvinte, né, morador do Alto Formoso, né, pedindo para arrumar a rua ali, porque o paralelepípedo soltam todo, segundo ele, né, que certamente circula por ali diariamente. Ver de perto, né? A situação, né?
A gente tava comentando até sobre a Rua Carneiro, né? A Rua São Francisco na Conquista também, que tá uma obra lá de mais de ano.
Tá lá abandonado, esquecido, até agora nada de completar, de concluir. Fazer mesmo, né? Concluir, né, prefeitura?
Tem mais áudio.
Diga.
Boa tarde, Marcos. Aqui é um morador de Campinhos que fez a reclamação ontem da Coelba. Muito obrigado a vocês, porque assim que vocês anunciaram aí, entendeu? Resolveram logo o problema da gente. Muito obrigado a vocês mesmo. Continue assim. essa grande emissora, esse grande programa que nos ajuda muito, chama a atenção do poder público e das empresas que nos fornecem água e energia. Muito obrigado.
Que bom, fico feliz, viu? Muito feliz mesmo em saber que de imediato a Coelho Folha resolveu o problema lá em Campinhos, tá? Um abraço para vocês, obrigada pela audiência. Conte conosco sempre.
Tem mais áudio.
Bom dia, Kátia Gomes e Marco Bezerra. Aqui é Carlos do Alto do Coqueiro. Rapaz, eu quero fazer uma denúncia, porque o pessoal desmancharam a minha escada da minha casa aí no Alto Coqueiro, na subida aí do fundo do Meira. E eu já fui na prefeitura 4 vezes, eles mandam procurar um engenheiro, eu não acho. Manda procurar a Átila aí, eu não acho. E aí eu quero saber como é que vai ficar, se eles não vão fazer minha escada, porque eu pergunto o pessoal da obra lá e eles sempre dizendo que não, que só com engenheiro e com Átila. Aí, muito obrigado e uma boa tarde para você, Kátia Gomes.
Olha, eu vou repetir o áudio dele, que eu não entendi bem o que ele quer exatamente. Espera aí, vamos repetir.
Kátia Gomes, gentileza. Bom dia, Kátia Gomes e Marco Bezerras. Aqui é Carlos do Alto do Coqueiro. Rapaz, eu quero fazer uma denúncia, porque o pessoal desmancharam a minha escada da minha casa aí, no Alto Coqueiro, na subida aí do fundo do Meira. E eu já fui na prefeitura 4 vezes, eles mandam procurar um engenheiro, eu não acho. Manda procurar a Átila aí, eu não acho. E aí eu quero saber como é que vai ficar, se eles não vão fazer minha escada, porque eu pergunto o pessoal da obra lá e eles sempre dizendo que não, que só com engenheiro e com Átila. Aí, muito obrigado e uma boa tarde para você, Kátia Gomes.
Eu até pedi, Marcos, aqui pra gente arquivar esse áudio aqui e fazer a devida reclamação aí. O pessoal da prefeitura, o secretário de infraestrutura, vamos ajudar aí esse morador, né? Vocês tiveram que mexer na escada dele lá, né? Então tem que resolver o problema desse homem aí. Gente...
Refazer o acesso.
É, refazer, né? O acesso, tá claro, tá nítido. Pelo áudio do cara, você percebe, né? No tom de voz dele, ele tá agoniado com isso. Resolva esse problema dele. Vamos cobrar. Pedi até Marcos para arquivar aí, por favor.
Tem um vídeo mandando boa tarde. É o Rogério, que mora em Nema, que é distrito de Ilhéus, e ouvinte da Gabriela FM. Ele diz que Nema está com falta de água. O povo pede socorro, né? Não tem base, não tem tratamento nem de água, né? A represa que leva água para a comunidade, os animais tomam banho dentro. É a maior bagunça, né? Agora estamos sem água, reclama o Rogério lá de Nema.
Ô, gente, pelo amor de Deus, ajuda o povo de Nema, embasa, por gentileza. Eu recebi também mensagens no meu direct aqui no Instagram, Kátia Gomes, jornalista, o povo falando sobre isso, dessa situação lá em Nema, que o povo não aguenta mais. Vamos resolver esse problema da água aí, embasa, em Nema. A conta chega, né? Isso chega direitinho, chega, Marcos.
E o que é referente aos serviços da Embasa, a prefeitura também tem responsabilidade por conta de contrato, né, entre as duas. Hein?
Exatamente. Bem, a gente retorna aí, vamos direto aqui ao noticiário com mais informações aqui para os nossos ouvintes. Quem vai pagar essa conta, hein, povo brasileiro, hein, baiano? O trabalhador, né? O Marcos Bezerra, a Assembleia Legislativa da Bahia aprova aumento de 1,5% em ICMS. E aí esse ICMS passa para 20,5%, né, a partir de 2024.
A ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia, aprovou no final da noite de terça-feira, ontem, um aumento de 1,5% na alíquota modal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Com isso, o imposto passará de 19% para 20,5% em 2024. O aumento na alíquota modal impacta diretamente nos preços de produtos e serviços que são comercializados na Bahia, uma vez que o valor dos impostos são repassado, melhor dizendo, para o consumidor final. O reajuste gera consequências aí em setores como alimentos e bebidas, combustíveis, medicamentos, roupas, eletrônicos, importação de mercadorias, serviços de saúde, educação, serviços de transporte. A alíquota modal, que é uma ferramenta de arrecadação tributária e ajuda a garantir a receita do Estado, foi proposta pelo deputado Rosenberg Pinto e deverá ser sancionada pelo Poder Executivo. O deputado argumentou que a aprovação reduz as alíquotas do ICMS de energia de 28% para 20,5% e o de comunicações de 27% para 20,5% também. Em contrapartida, com relação aos bens de consumo, a previsão de alguns deputados que foram contrários ao projeto é de que a proposta impacte no custo final dos bens de consumo em 4,5%. A nova alíquota só será aplicada no ano que vem por causa dos princípios da anualidade e anterioridade tributárias. Essa medida constitucional impede a cobrança de impostos no mesmo exercício financeiro em que houve a aprovação da lei de aumento, para que os contribuintes se adaptem à nova regra tributária. Toda a bancada governista votou a favor do aumento no imposto, que foi criticado pela oposição. O líder da oposição, deputado Alan Sanches, afirmou que 54 entidades emitiram um manifesto em que são contrárias ao ajuste, Cátia.
Pois é, o deputado Alan Sanches do União Brasil, né, líder da bancada de oposição na Assembleia, afirmou ser um dia que entristece quem faz parte da Assembleia Legislativa pela aprovação do aumento que irá penalizar as pessoas mais pobres. E ele disse, é um governo que não tem criatividade, que falta um planejamento, que ele faz o mais fácil, né? Ao invés de cortar na carne da administração pública, ele prefere aumentar o imposto e cortar na carne da população, disse, portanto, o deputado estadual Alan Sanches do União Brasil. E aí, agora, o trabalhador vai pagar essa conta, né? E aí, só relembrando, quem propôs esse aumento aí foi o deputado Rosenberg Pinto, do PT, tá? Bem, o repórter Coutinho Neto vai ser acionado. Enquanto isso, deixa eu só resumir aqui. A Justiça Baiana suspende advogado suspeito de fraude em mais de 200 processos. A Justiça Baiana recebeu denúncia contra o advogado Almiro Mário Campos Salles de Almeida e o impôs a suspensão do exercício da advocacia. Alvo da Operação Fatura, do Ministério Público do Estado da Bahia, ele é acusado de usar documentos falsos em pelo menos 217 processos judiciais. Conforme o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, Almiro se passava por outras pessoas e movia ações contra bancos e operadoras de telefonia. O advogado ajuizava ações em nome de consumidores com possíveis negativações ou com restrições de crédito, a fim de angariar valores provenientes de condenações relativas a dano moral, acusa o GAECO, braço especializado do Ministério Público. Que coisa, hein? Bonito pro senhor. E aí as falsificações teriam gerado ao advogado um proveito econômico de mais de 300 mil reais. E o Ministério Público também pediu e a Justiça determinou a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, para que sejam adotadas as medidas administrativas e disciplinares cabíveis ao caso. Bonito pro senhor, hein? Se perder a OAB aí, bem feito. Para, né? Chega, né? Chega de tanto golpe. Ele está de volta, nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora você vai viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, extremo sul da Bahia. A Rondesp venceu mais uma batalha e mandou mais uma para a terra da cova. Mandou para a cova. Um homem morreu durante um confronto com policiais militares da Rondesp, fato este ocorrido no final da manhã de ontem, terça-feira, como parte da Operação Força Total, que esteve em andamento em todo o Brasil, visando combater o crime organizado. De acordo com informações da polícia, as equipes da Rondesp receberam uma denúncia anônima sobre a presença de um grupo de bandidos armados na localidade de Pindorama, incluindo um homicida de alta periculosidade conhecido como Penuja. No momento que policiais militares chegaram ao local indicado, os criminosos fugiram abrindo fogo contra a guarnição, desencadeando um intenso confronto armado. Durante a troca de tiros, um dos homens foi atingido e não resistiu aos ferimentos, morrendo após ser levado ao hospital. Foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros, Os demais membros do grupo conseguiram escapar. A polícia ainda não identificou oficialmente a identidade do homem morto na ação. Apenas o vulgo dele no mundo do crime, que é Penuja. Olha, um servidor público de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, ele foi morto a tiros dentro da própria residência. O fato foi o seguinte: o servidor público municipal de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, identificado como Vaguinho, ele foi morto a tiros no interior de uma residência na noite de ontem. De acordo com informações, a vítima teria sido surpreendida por suspeitos armados que invadiram o imóvel, efetuando vários disparos de arma de fogo, em seguida fugindo do local. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas Vaguinho já estava sem sinais vitais. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Santo Antônio de Jesus. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Ainda na região metropolitana de Salvador, um homem de 24 anos que era suspeito de envolvimento no homicídio do adolescente Gabriel Araújo Melo Frick dos Santos, de apenas 16 anos, morto a tiros em agosto deste ano no município de Dias Dávila, enquanto jogava a partida de fute-mesa. Ele foi preso durante a Operação Paz na última segunda-feira. O suspeito foi flagrado com 20 poções de maconha e 3 pinos de cocaína, apreendidos em sua residência por investigadores da 25ª Delegacia Territorial de Dias Dávila, em conjunto com equipes do Departamento de Polícia Metropolitana, o DEPON-SEDE, e especializado em investigações criminais, o DEIC. O flagranteado, que também é investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida em dezembro de 2022 naquela cidade, foi submetido ao exame de lesão corporal e ficou à disposição da Justiça. Ele já teve a prisão preventiva solicitada ao Poder Judiciário. Município de Feira de Santana, uma tragédia. Acompanhe comigo a bordo da viatura virtual da Gabi. O corpo de uma criancinha de apenas 3 anos de idade, identificada como Valentina Bento de Jesus, foi encontrado na manhã de ontem em uma represa localizada no povoado de Santa Rosa, no distrito Governador João Durval, também conhecido como Ipuaçu, na zona rural de Feira de Santana. Segundo informações obtidas junto com os familiares da criança, que comunicaram ao Centro Integrado de Comunicação 5190, que Valentina estava desaparecida e havia iniciado as buscas por ela. Infelizmente, durante essas buscas, ele encontrou a pequena Valentina, de 3 anos de idade, dentro da represa, vítima de afogamento. Olha, ainda na região de Feira de Santana, a polícia prendeu um homem que matou um amigo por causa de uma dose de cachaça. Policiais da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana prenderam na tarde de ontem um homem de 48 anos que matou no último dia 27 de outubro, Paulo Marcos Souza de Jesus, de 30 anos, na Praça da Feirinha, no bairro da Cidade Nova. Segundo a polícia, voltou e a vítima eram amigões, amigos, amigos, amigos. E o crime foi motivado porque a vítima se negou a ceder uma dose de cachaça. Paulo estava dormindo quando foi atingido por um golpe de faca. Tudo começou assim. Tudo começou quando ambos estavam ingerindo ali uma cachaçinha, um corotinho. E o autor do crime pediu a Paulo uma dose da garrafa de cachaça, que eu mesmo segurava. A vítima se negou a dar a cachaça, se irritou e deu um tapão na cara do assassino, que prometeu se vingar. Oi, velho, aguarde aí que eu vou meter bala, daqui a pouco eu volto. Horas depois, o homem foi até a sua residência e voltou armado com a faca tipo peixeira, escondido dentro das roupas. Ele aguardou Paulo dormir e ficar sem chance de defesa. Quando Paulo estava roncando, ele cravou no peito dele a faca e, após o crime, ele fugiu. Mas o homem foi conduzido para a delegacia de polícia, de onde será transferido ainda hoje para o Conjunto Penal de Feira de Santana, onde ficará à disposição da Justiça até o dia do julgamento pelo Tribunal do Júri. Marcos e Cátia, sua viatura virtual da Gabi, ficando por aqui nessa quarta-feira, prometendo voltar amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com Cátia Gomes e com Marcos Bezerra.
É, Coutinho, a gente vai finalizar por aqui, Coutinho, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo aos nossos queridos ouvintes pela audiência e obrigada, Coutinho, pelas informações. Um abraço a todos, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda, Elmara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Marcos, um abraço para você, abraço a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente dia para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz traz o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.